Os meninos estão chegando aqui, são jovens, estão sentindo uma idosa aqui. Cadê a trilha, Manito? Bota pra nós, por favor.
Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir.
Uma rapaziada de Curitiba que conseguiu colocar no topo do Spotify esse hit, Acorda Pedrinho. Eu já disse antes pra Kelly, eu tenho o Pedrinho aqui, um dos meus filhos é Pedro, e de vez em quando tem campeonato, a gente brinca com ele, acorda Pedrinho que hoje tem campeonato. O Diogo também tem o filho Pedrinho, que também joga campeonato, no caso dele é beach tênis, e ele também um dia já cantou aqui no Gaúcha Mais essa música, né? Pra ele também serve. A gente tem o Pedro Ernesto, que não vai em campeonato, mas também acorda, então a gente também canta pra ele essa música, é, né? E eles estão fazendo muito sucesso e estão aqui no Rio Grande do Sul para shows, pelo calendário que eu tenho aqui, Porto Alegre e Caxias do Sul, Kelly Matos.
É, eu primeiro deixa eu ver, certificar se vocês estão ouvindo bem o Leandro Stout.
A gente tá
essa
bem,
voz
bem,
que bem, chega, bem. Que bom, uhum. Então. Leandro. Metade da banda tá aqui, Stout, a outra metade está subindo, porque o processo de fazer o cadastro é um processo demorado.
A gente
fato.
Sempre chega em banda, em muita gente.
É. Mas não se preocupe que todo mundo passa por isso ali. Se for presidente da República, vice-presidente,
não,
é
tá
todo
certo.
Mundo cara a crachá.
Em primeiro lugar.
Tá tudo certo. Então vou pedir para que vocês se apresentem, nome, o que fazem, porque os demais não chegaram ainda, só pra gente ter uma ideia de quem já tá aqui. Por não, favor,
claro.
Começando pelo Rafael.
Eu sou o Fufa, eu, Rafael, mais conhecido como Fufa, sou guitarrista da banda. Aqui ao meu lado está.
Quem que tá aqui?
Quem que tá aqui?
Eu sou o Canan, o pessoal da banda também me chama de Gugu, e eu toco baixo na banda, brinco algumas coisinhas também com vocal e tal. E do meu lado, quem que tá aqui?
Aqui do meu lado, do teu lado.
Do meu lado,
do meu lado.
Você tá do teu lado mesmo?
É, não, do teu Deixa lado, então. Aqui é o Mendão, eu sou o Gabriel, sou conhecido como Mendão na banda. Eu toco bateria, gosto de compor também. E gosto de escrever algumas coisas aí, né? A gente tem escrito algumas coisas também, né? É isso.
São tímidos os três?
Ah, a gente...
tímido.
Ah, só porque chegaram agora.
Eu sou mais tímido, talvez.
A gente vai se soltando.
Ah, tá, entendi. Ufa.
O Stout tava comentando antes uma coisa que é muito interessante, de fato. Vocês atingiram o primeiro lugar no Spotify, como... E são uma banda, né? Vocês estavam dizendo aqui, bateria, exato, baixo, guitarra, teclado, vocal. E todo mundo, né, Stout, ali no Spotify, a imensa maioria são ou duplas, né? Uhum. Grande parte de dupla sertaneja, é. Ou artistas solos, né, Stout?
Uhum. Exato, exato.
Anitta, por exemplo, acho que é um exemplo bem marcante.
Desde 2018 não chegava um grupo no topo.
É, tem exato. Negócio de feat também, desde quando vai Melin, um cantor com outro.
Isso, né?
Acho
o último
que
grupo
acho que não tinha...
foi a Melin.
É, teve um.
Melin em 2018. Isso. Então, por que vocês acham que as bandas estão em baixa nesse sentido, no ranking de mais tocados? O que fez vocês conseguirem esse raro feito aí de ser uma banda com guitarra, baixo, bateria, enfim, uma formação do século passado, que eu adoro.
O PG canta, inclusive.
É, então... Tá se mantendo. Por que vocês conseguiram?
É uma coisa meio maluca, na verdade, porque é um ciclo, né? As coisas. Tipo, a gente nunca vai saber pra onde realmente vai, e normalmente as coisas também voltam. Porque, querendo ou não, tipo, o que subiu bastante agora nesses últimos anos foi o trap, né? O trap
muito
vem em peso. E daí o pop americano virou trap, né? Daí, do nada, a gente vê uma Olivia Rodrigo, que ela agora também pegou em primeiro, tipo, mundo. E foi super rápido, assim. E era uma música que era igual da Paramore, né? Tipo, era uma música mais punk, mais rock, assim. E, querendo ou não, tipo, a gente teve esse momento de banda também no Brasil e não faz tanto tempo, assim. Vai ver, tipo, a galera mais do NX0, a galera, tipo, que tinha esse momento meio rock, assim, esse movimento...
Próprio Fresno. Strike.
É, Strike, Fresno. É. E a gente viu que deu essa... diminuída essa apagada, assim, por conta até, tipo, que o funk subiu e outras coisas subiram também e viraram o novo pop, né? E agora, quem sabe, esse movimento tá voltando.
Eu acho que não é que a banda esteja embaixo, talvez as outras coisas estejam muito em alta.
É, pode ser.
São momentos, são ondas, são, né, momentos. Que a gente tem. Aí tem o funk, tem o sertanejo, o trap, exato, como tu falou, agora exato, tá super em alta, enfim. Vamos apresentar quem chegou agora. Foi tudo bem nessa subida, gente?
Foi tudo ótimo. Acho que eles fizeram a ordem alfabética invertida, porque daí entrou os dois Bernardes por último da chamada.
Rafael, Gustavo, Gabriel.
Tá, e aí, gente? Se apresenta, os meninos já se apresentaram, por favor.
Muito prazer, eu sou o Bernardo Pasquale.
E muito prazer, eu sou o Bernardo Rey.
Isso. O que você faz, Bernardo Pasquale?
Eu canto, eu sou vocalista. E você quer saber o que eu faço, Google?
Não, o Rey não precisa falar, tá tranquilo. Brincadeira, fala aí, Bernardo.
Teclado?
Eu toco teclado.
Aí, agora sim, nós cinco.
Agora está completa a formação. A pergunta que o PG tinha encaminhado, e a gente tem o Leandro Staudt com a gente também, que é a voz que vem de lá. Uhum. É, o PG tinha perguntado o que, que vocês acham que faz com que uma banda tenha chegado agora. Porque fazia tempo que uma banda não chegava no ranking, no top 1 lá do Spotify. Uhum. E os meninos estavam fazendo, que tem uma coisa cíclica, né? Que tem momentos em que, enfim, é mais individual.
Então. Tem uma coisa interessante que eu acho de vocês. São uma banda que tem uma formação clássica do rock, mas vocês trazem muitos elementos que não são do rock, né? Inclusive, a corda Pedrinho, posso estar enganado, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu sinto algumas batidas ali que lembram o funk, inclusive, né? Uhum, então, talvez também seja isso também, né? Essa reinvenção que vocês conseguiram fazer e fazem no som de vocês, acho que é fundamental para, nesse momento, assim, conseguir atingir esse topo que vocês uhum. conseguiram. Será que é por aí?
Eu acho que... O que a gente anda percebendo, assim, bastante é que, hoje em dia, tipo, com a internet no meio da jogada da música, né? Antigamente era só rádio e TV. Eu acho que deu uma democratizada na parada toda. Uhum. E aí todo mundo tem oportunidade, né? Tipo, desde quem tá fazendo som em casa. Tipo, a Corda Pedrinho a gente fez em casa, assim. Tipo, a gente pegou estúdio só pra gravar a voz, assim. O resto tudo a gente, tipo, produziu a música em casa. Tanto tem espaço pra isso, quanto tem espaço pra quem quiser fazer funk, quem quiser fazer sertanejo, quem quiser fazer tudo. Então, acho que eu... Deu óbvio. Isso também, eu acho que traz um lance de... Rola uma parada de uma saturada um pouco no mercado também, porque daí tem muita coisa, mas tem muita coisa boa, né, rolando. Então, consegui ditar o porquê que... Eu também não sei dizer como que a gente conseguiu.
Eu não sei também. Eu acho que tem a questão da banda, da formação clássica, né? Batera, teclado, enfim, baixo... guitarra, mas eu acho que o mais interessante, assim, pensando em nós cinco, mais do que a formação, acho que é a ideia de cada um, assim, cada um tem suas referências, uhum. cada um traz suas ideias, e a gente junta essas cinco ideias e no final, por isso, gera essa mistura, assim, né?
Quando é que vocês perceberam que tinha estourado? Porque de repente veio e viralizou, e uhum. muito TikTok também. Quando é que vocês se deram conta, assim, tipo, meu Deus!
Tipo, já era, assim.
Deus,
acho que foi um processo, assim.
Mas começou o alarme no TikTok, né?
É, o alarme começou no TikTok, mas é uma escadinha, assim. Eu acho que o...
Não, eu lembro de... Eu estava escovando o dente, daqui a pouco eu vi uma mensagem. Nossa, Neymar postou, sei lá.
Tem um dia fatídico, normalmente, né? Esses dias, né?
É, eu acho que... O nosso dia fatídico foi 21 de maio. Que aí 21 de maio foi o dia que a gente pegou efetivamente o primeiro lugar. Antes disso,
tipo,
rolou a escada, assim.
Quando deu o negócio da Anitta, que ficou o Brasil inteiro.
Foi no dia da Anitta.
Começou a estourar no dia das mães, assim, que o primo do Google até chegou pra ele, ó, estão fazendo uns vídeos no TikTok aqui.
Ah, então teve alguém que percebeu.
O dia das mães na segunda semana de maio, né?
Isso.
Então, sei lá, uma semana depois a gente chegou no top 1, ali, duas semanas depois, que foi no dia 21. É.
E quem pra vocês tocou mais, assim, quando a pessoa postou? Porque vários várias celebridades.
De ficar assim, chocado?
De tipo, o cara, mãe. Que eu me lembro
cara,
eu vi
uma do Lewis
Hamilton.
O Hamilton
repostou no story dele.
Foi um fã-clube dele que postou e daí ele repostou.
E daí ele repostou no próprio story.
O único caminho é a aposentadoria, né? Porque você não vai ter que fazer mais. Eu me lembro do dia que o timeline foi parar na Sônia Abrão, um programa que eu faço de manhã. Eu falei, mãe, acabou. Eu quero me entregar pra Jesus, porque pra mim foi tudo. Lewis.
Vocês já contaram essa história várias vezes, mas vou ter que contar de novo como é que surgiu esse Pedrinho aí.
Uma pergunta original, que ninguém nunca fez.
E também o nome da banda, Jovem Dionísio, que é um belo nome.
Muito obrigado.
Tem tudo a ver.
Eu acho que um detalhe especial das músicas é que a gente fala sobre coisas naturais que a gente vive, assim. A gente consegue, tipo, no caso da Corda Pedrinho, a gente conseguiu brincar muito com essa música, assim. Então a gente pegou uma situação que é meio que do nosso cotidiano, que é ir no bar do Dionísio, lá em Curitiba, e se deparar com o Pedrinho, que é um amigo nosso que tá direto lá, tá sempre lá.
É um boteco, né?
É um botecão, aham. Botecão lá em Curitiba, muito maneiro, se quiserem conhecer. E daí o Pedrinho tá sempre
pro bar também,
pro
bar, né?
Sempre.
Pro bar e pra pastelaria.
O Pedrinho, como é que ele é?
A banda é um merchan pro bar, basicamente.
É porque eu acho ótimo.
Então, o Pedrinho é um cara que tá direto lá, ele chega, tipo, umas 5 horas da tarde no bar. Ele vai pingando de um bar pra outro ali, daí o último que ele chega sempre é o Dionísio. Daí ele vai lá, fica jogando sinuca.
É mais velho que você.
Mais velho, né? senta, toma uma cervejinha e dança sentadas dele, ele dá aquela famosa cochilada.
Assim. Ah!
Mas cochilada sentado na cadeirinha, bonito de ver. Assim. É todo fofinho, ele encosta a cabeça no ombro assim e fica cochilando.
Mas o Pedrinho é um senhor?
Ele tem 64 anos.
O Pedrinho é um senhor.
É um senhor. E ele fica bebendo trago ali, fica bebendo e dá uma dormidinha, depois um pouco joga uma sinuca.
Exatamente. Ele já trabalhou muito a vida inteira, ele agora tá na hora dele relaxar. Tá
assim, trabalhou no
trabalho ainda, né?
Ele dá umas e aí hoje tem campeonato, coisas. Porque aí é o campeonato de sinuca. No,
isso.
No
é isso, é.
Entendi.
É.
E agora
ele joga bem?
Não, então, o Dionísio é por causa do
mar. Acho que o que chocou bastante, assim, foi que uma vez a gente tinha chegado no ano Dionísio, a gente nem sabia direito que tinha esse campeonato lá, era mais no começo, quando a gente começou a frequentar o bar. E a gente viu uma vez na parede uma foto de um campeonato que teve lá, com um chaveamento de campeonato, que o Pedrinho tinha ficado em terceiro lugar. E ele na foto lá, segurando o prêmio dele, um pack de Kaiser na mão. Erguendo, daí aquilo lá foi um negócio que ficou na cabeça, assim. E um tempo depois, só que a gente tava pensando em fazer essa música, a gente resolveu falar do bar do Dionísio. E esse foi um dos temas que surgiu, assim, na hora que a gente tava fazendo esse som.
Poxa, ficou, alemão!
Eles já responderam aí, né? O Dionísio joga, já ganhou o terceiro lugar, então joga alguma coisa.
Pedrinho,
não dorme apenas.
O Pedro, eu achei que era um jovem, um senhor, 64.
Sim,
o
Dionísio, sim, já viu o vídeo dele.
E vocês já tinham vindo pra cá, pra Porto Alegre?
Já, a gente veio esse ano.
Em janeiro, acho.
Foi em fevereiro.
No começo do ano.
E vocês tocam em Porto Alegre amanhã, Caxias...
Amanhã é Pelotas, sexta, e daí Porto Alegre é na sexta-feira.
Tá, e aí
sábado Caxias.
Sábado Caxias, tá. Então amanhã é Pelotas, Porto Alegre, sexta e sábado Caxias.
Isso.
E aí, vocês têm alguma avaliação sobre a particularidade da plateia daqui? É diferente um pouco em relação a Curitiba?
Não, mas Curitiba, vocês vão dizer que Porto Alegre é chato, porque todo artista fala que, nossa, a plateia de Porto Alegre é exigente. Mas Curitiba é exigente também.
Não, mas eu acho que da última vez que a gente veio. É, a última vez que a gente veio foi super maneiro o show, assim. Tipo, a galera tava cantando um monte.
Assim,
e a gente fez, da última vez que a gente veio, duas datas que a gente tocou no Agulha.
Ah,
e aí a gente fez dois dias seguidos lá. E, nossa, foi super massa.
É, assim. Não, tem vários artistas que elogiam a plateia de Porto Alegre. Me lembro que Mamonas Assassinas, Kelly, eu tenho orgulho disso. O Dino, que era a cidade onde ele mais gostava de tocar, era Porto Alegre.
O do rock, todo mundo gosta. Do rock, todo mundo fala. Já recebeu o Barão Vermelho aqui, Skank. Bom, o Rogério Flaudino é apaixonado. Ele entra com a gente
viu
direto.
Uma foto dele hoje, né?
A gente vem pra cá, cara. Pareceu que é um...
Ele é apaixonado.
Era uma loja de
instrumentos musicais e tava ele.
Não, mas sem querer puxar sardinha pra Porto Alegre. Essa foi uma das cidades que a gente melhor foi recebido.
Ah,
é verdade. Dando pelas pessoas que nos receberam. Tem o Gui lá da Agulha, mandar um beijo pra ele.
Tá ouvindo, óbvio.
Deve estar ouvindo.
Tava
com a gente agora há pouco.
Ele é da minha banda, sabia?
Ah, é? Ele que afina a bateria do meu.
Por que vocês estão aceitando gente? Porque o PG canta bem.
Pois é, então. A gente pode negociar.
Conversar com o Belo ali.
Em Stout, não canta bem?
Canta muito bem, só não, mas o passe dele é muito caro, né?
Mas vai rolar uma palhinha? Vai rolar uma palhinha?
Tô louco, eu tô louco pra ficar só na guitarra. Tô querendo largar.
Vocês não têm um violãozinho aí pra fazer um som aqui?
Vocês não trouxeram instrumento?
Pra trazer no avião.
E o que vocês consomem de música? Eu tenho essa curiosidade, porque realmente o rock aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito tradicional, especialmente nos anos 80, 90, né? Vocês gostam de quê? Ouvem o quê? E alguma coisa daqui, inclusive... Toca o coração de vocês?
Jingle Bells
é
daqui.
Jingle Bells é daqui. Jingle Bells é daqui. Excelente lembrança.
A gente curte Jingle Bells pra caramba. Teve um dos últimos shows que eu fui antes da pandemia começar foi deles, lá em Curitiba.
Foi verdade, mano.
E foi muito maneiro.
Eu amo as músicas deles.
Cantam demais.
Não, eles são demais, assim. Tipo, o show deles é demais. Tipo, a apresentação deles, assim, eles são super astral, né? Tipo, e aí eles... Todos eles cantam muito, assim, e abrem voz no show e trocam instrumento e fazem uns negócios ao vivo, assim, que, tipo... Eu lembro que na época, quando a gente viu o show deles, a gente ficou... Nossa, caraca, tipo... Pô, eles não têm... Né, não é um show megalomaníaco de explodir coisa e tal, mas eles são muito bons, assim, por pessoa. Então, eles fazem o show ser muito melhor do que shows megalomaníacos, sabe?
Verdade.
Aí, isso foi uma parada que chamou
tá
muita atenção.
Se você quiser procurar Jingle Bells.
É. Baita é muito
banda.
Bom.
Procura dinossauros ali e viagens. Escutando.
O que mais vocês ouvem? Não precisa ser só gaúcho também. É. Já entendemos que vocês gostam. Aqui tá ótimo. Ficou bom.
A gente ouve muita coisa. Cada um tem umas referências muito próprias, assim, né? Tipo... A gente ouve muito Marcos Valle, que é, por coincidência, é o nosso maior ídolo, e a gente conseguiu fazer essa parceria com ele, e é um cara que a gente ouve muito, assim, tipo, não foi por acaso que a gente tava louco pra fazer uma parada com ele, porque esse daí é um gosto compartilhado da banda, assim, esse todo mundo gosta, assim, todo mundo curte Marcos Valle demais.
E antes de vocês serem estrelas da música, vocês eram o quê? Quem eram vocês em Curitiba? Era uma galera assim de classe média?
Uhum. Eles estavam no colégio, né? Porque eles têm 12 anos.
Você encontra depois da faculdade, você vai no barzinho ali na frente, aquela galera ali era gente.
Galera que tá matando aula pra tomar cerveja.
Mas vocês são de que estudavam?
Cada um estudou uma coisa.
Eu fiz direito.
Eu fiz engenharia civil.
Eu tô trancado em agronomia agora.
Eu fiz engenharia química.
E eu fiz economia. Mas todos nós, a gente estudou no mesmo colégio.
Vocês eram
camaradas.
A gente conheceu no colégio e lá que começou a tocar junto, assim, isso em 2012.
Faz 10 anos que a gente foi pro musical Marista lá.
Vocês são Marista também? Olha aí, os nossos patrocinadores, o colégio Marista, Rosário, e a PUC também.
Cara, a gente fez PUC.
Bem coisa boa, colégio Marista, educação Marista, aqui, né? Bem coisa boa. Eu falo, irmão Fac, um beijo, sucesso total. Guris, vamos vender o peixe, porque a gente tem mais dois minutinhos antes do Notícia na Hora Certa, que aí não é culpa nossa, tem que ir pro intervalo. Contem aí o que vocês estão esperando pros shows. Pelotas, Caxias, Porto Alegre.
Isso, a gente vai fazer Pelotas amanhã, Porto Alegre na sexta, no Opinião, e no sábado a gente vai fazer Caxias do Sul. Pela primeira vez vão fazer Pelotas e Caxias do Sul, a gente tá super animado, porque até pouco tempo atrás a gente não conhecia nem Porto Alegre, agora a gente vai poder conhecer essas cidades que são
Pelotas,
aqui perto.
Vai lá comer um X no
Círculo.
Vai falar.
Tem um lugar específico.
Depois te passo e os doces.
Quem tiver
dicas, a gente tá sempre aceitando.
Quem for no Juliana, nosso show, o Belny paga um X, falou.
O X lá não tem igual. Não, até presidente da República já foi, que o negócio é bom.
Vocês tocam onde?
No Opinião.
Um templo.
A galera de Porto Alegre.
Faz a propaganda do show, o que vocês vão ver? O pessoal que tá aqui se coçando pra ir no show,
vocês
a hora
vão
é agora.
Ver dançar.
Ver o Verrey dançar é uma das melhores experiências do
não é
show.
É sempre.
Acho, né?
O Nino também é um dançarino nato.
A gente sai do show, os shows, a única constante é que todos os shows a gente sempre sai muito suado de ficar dançando muito. A gente fica pulando no palco e chamando a galera pra pular, porque a nossa parada é essa. A gente gosta de dançar. Eu acho que todo mundo precisa dançar pelo menos uma vez na semana, sabe?
É com o convite pro suor dos meninos de Jovem Dionísio que a gente encerra. Meninos, obrigada por terem vindo.
Valeu.
Que alegria. Parabéns pelo sucesso. E não esqueçam da gente aqui, né? Nunca. Depois vocês vão estar lá no Grammy, aquela coisa toda. E daí vão dizer, Rádio Gaúcha, não conheço.
Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço.
Manito, sobe o som aí, acorda Pedrinho, vamos pro Notícia na Hora Certa e já voltamos.
Não sei mais pra onde ir, já que